Começa agora o Avante Nestlé Cast, o podcast para profissionais da saúde de Nestlé Health Science.
Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Avante Nestlé Cast, o podcast para profissionais de saúde de Nestlé Health Science. Eu sou Mônica Meali, responsável por Nestlé Health Science na América Latina, e hoje nós vamos falar sobre um tema interessantíssimo, que é a economia da saúde. E para isso eu tenho a honra de receber o Dr. Stephanie Stefani, que é médico-oncologista, especialista em auditoria médica e economia da saúde, e também professor de pós-graduação da Fundação Universidade Unimed e fundador e presidente em exercício do capítulo Brasil da Sociedade Internacional de Farmacoeconomia, o ISPOR. Olá, doutora Stephanie, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
Obrigado, Mônica, um prazer falar contigo, falar com os nossos ouvintes aqui sobre um tema que me é muito rico, um tema muito importante, principalmente no momento que a gente vive, onde a alocação de um recurso finito tem que ser pautada. Nós estamos vivendo um momento que, como todo mundo imagina, nós não podemos errar. Em outras palavras, eu tenho um recurso finito e eu tenho que trabalhar em cima para ele funcionar da melhor maneira possível.
Sem dúvida, não. E é justamente isso que a gente gostaria de estar aqui batendo um papo contigo, né? Porque a evolução no segmento da saúde, ela é constante, ela é muito dinâmica. E nos últimos anos, nós temos observado crescer esse movimento, né, das diferentes instituições para garantir a qualidade de uma gestão, diante de um cenário cada dia mais complexo e cheio de desafios, como a gente tem vivenciado nesse último ano. E os pacientes também estão cada vez mais atentos e bem informados sobre esses avanços da medicina, sobre as novas tecnologias, e ao mesmo tempo também os custos ligados à saúde, como que estão aumentando, diante desse orçamento finito que você bem comentou. Então, fazer a gestão desses custos sem comprometer a qualidade nos leva a uma necessidade de um modelo de gestão, né, que seja capaz de equilibrar esses fatores. E um modelo certamente focado nesses princípios do que a gente chama, e que você é um expert e comentou muito bem, de farmacoeconomia. O assunto que envolve esse nicho de negócios, né, inclui também a iniciativa privada e o Sistema Único de Saúde, o SUS, sem jamais também esquecer a importância dos profissionais de saúde e a valorização dessas condutas hoje tidas como multimodais. Conta pra gente aqui, doutor Stefan, ampliando um pouquinho essa visão, né, dos nossos ouvintes sobre o tema, que vem tomando um espaço nas discussões sobre saúde, sobre economia de saúde, né? Como é que é possível manter a qualidade ao equilibrar essa crescente demanda de novos tratamentos, novas terapias que estão chegando, e ao mesmo tempo as necessidades dos pacientes, sem que isso leve a um aumento de custo?
Pois então, Mônica, talvez evitar um aumento de custo seja uma coisa muito improvável. Como bem mencionaste, as pessoas estão vivendo mais, as tecnologias são mais caras, a gente consegue resultados muito interessantes, mas é verdade, a demanda por saúde e a demanda por recurso para garantir essa saúde cada vez aumenta mais. O que nós temos que fazer, e para isso serve uma ferramenta de farmacoeconomia, é saber como é que eu posso, com esse recurso, oferecer mais saúde para o máximo possível de pessoas. Para isso, existe metodologia e vários modelos, alguns modelos de simulação, alguns cálculos que nos permitem estabelecer exatamente se aquilo que eu vou gastar obtém um desfecho considerado razoável, ou para aquele desfecho que nós vamos ter, se aquilo que nós vamos vestir é considerado adequado. E, obviamente, isso não pode ser da minha cabeça ou da cabeça de qualquer pessoa que tem vontade de opinar. Isso tem que ser baseado em ciência, tem que ser baseado numa gestão e, principalmente, numa metodologia reproduzível. E essa metodologia que possa ser reproduzida permite que todos os países se comparem entre si e, dentro da tomada de decisão, mesmo dentro do país, eu possa comprar tecnologias de saúde diferentes. Uma vacina com remédio para câncer, com uma prótese de coluna, com um stent no coração, com nutrição para um paciente para recuperação, com fisioterapia, com atendimento médico. Portanto, eu coloco todo mundo no mesmo guarda-chuva e aí eu escolho uma maneira de beneficiar, com o recurso que todos nós sabemos ser finito, o máximo possível de pessoas pelo máximo possível de tempo.
Então, entendendo a farmacoeconomia como uma aplicação, podemos entender assim como uma aplicação, né, da economia ao estudo dessas novas tecnologias ou medicamentos, vamos dizer assim, ou um medicamento, otimizar, seria a palavra, os gastos financeiros sem um prejuízo ao tratamento, não só de um paciente só, mas de uma população, vamos dizer assim.
Uma maneira simples de entender entender isso é imaginar que quando eu chego no consultório, por exemplo, e eu tenho supostamente 10 pacientes, obviamente todos eles merecem a minha atenção. E também é importante lembrar que o primeiro paciente que eu vou atender, ele tem que ter toda a minha atenção. Agora, se eu não consigo criar uma alocação razoável de tempo, por exemplo, para poder atender todos os pacientes, eu corro o risco de beneficiar o primeiro e todos os outros se sentirem prejudicados. Bem pelo contrário, eu posso inclusive gerir na situação de não dar o atendimento pertinente para os pacientes que chegaram mais tarde. Em alocação de recursos em saúde é a mesma maneira. Eu tenho que dar um passo para trás, enxergar tudo que nós temos de necessidade, tudo que nós temos de recurso e saber alocar de uma maneira mais adequada. Talvez as fórmulas mais tradicionais que as pessoas já ouviram falar são aquelas relações de custo-efetividade. Pode-se dizer, tem sentido quanto eu vou gastar versus aquilo que vou modificar de desfecho? Se eu tenho um medicamento, por exemplo, que cura câncer, é ótimo isso. Mas se ele custar todo o orçamento de saúde, vai ser ótimo só para o primeiro paciente. Da mesma maneira, se eu tenho um tratamento que ele é muito bom, mas ele tem um preço que não é alcançável para aquela população, eu vou prejudicar toda a coletividade.
Como então a gente coloca na balança, né, esses programas ou esses tratamentos de tecnologias de alto custo para dar acesso ao máximo possível dos pacientes que necessitam dessa tecnologia? Quais são os critérios para a gente, ou para o gestor de saúde, fazer essa conta em relação ao, temos uma nova tecnologia e qual que é o máximo possível de acesso? Quanto seria ao máximo possível de população que poderiam ter acesso a isso? Quais são os critérios para decidir isso?
Tem várias maneiras de fazer isso. Na verdade, a metodologia mais adequada é fazer justamente esses cálculos de custo-efetividade, custo-benefício, custo-utility, quando a gente faz um ajuste da efetividade por qualidade de vida, e, eventualmente, avaliações de custo-minimização. Cada pergunta vai se referir a um tipo de metodologia, algum tipo de ferramenta para avaliar. Mas a essência é a seguinte: a gente tenta botar o valor do denominador, portanto, por quanto eu vou oferecer de benefício, e uniformizar esse valor. O método mais tradicional é o que nós chamamos de QALY. É um ano de vida ajustado por qualidade. Então, tudo que eu vou investir para ganhar um ano de vida ajustado por qualidade vai ser a maneira de eu comparar tecnologias diferentes entre si. Tem mais sentido eu comprar um respirador para UTI? Tem mais sentido eu botar em vacinas, ou em nutrição, ou em medicamento contra o câncer, ou uma prótese de coluna? Portanto, todas essas novas tecnologias, elas vão competir pelo mesmo recurso. Como é que eu posso garantir que ela seja bem alocada? Não é uma decisão política, ela tem que ser uma decisão técnica. Então, neste denominador, a gente vai tentar botar o QALY. Isso é adotado em vários países, tá? Não é uma invenção local, evidentemente. O Reino Unido faz isso há muito tempo, o Canadá já tem bem consolidado essa estratégia, a Austrália também tem muito bem isso. Aliás, a Europa inteira também tem isso muito claro. Nos Estados Unidos, talvez seja um dos países que não adota avaliações de custo-efetividade. Não adota, mas os Estados Unidos, por lei, inclusive, por lei americana. O problema prático é que eles gastam 17% do PIB deles de saúde, e não precisa dizer que o PIB deles é muito maior que o nosso. E o nosso é 9,6% aproximadamente do nosso PIB é gasto em saúde. Mas o que incomoda muito nesse número é que a metade disso são com os 20% da população que tem plano de saúde. E menos da metade são com todo o resto da população que não só tem SUS. Então o Brasil, além de ter essa alocação pequena, ele tem uma inequidade muito evidente. O paciente hoje que tem o sistema público vai gastar menos da metade do que se gasta em toda a saúde, comparado a 20% que tem plano de saúde.
E essa iniquidade, ela se deve a uma maior eficiência da gestão da saúde no sistema público, você está falando?
Não, se fosse o mesmo resultado, a gente poderia dizer que sim. O problema é que os desfechos não são o mesmo. Por exemplo, se eu vou fazer um atendimento hoje, preciso de uma cirurgia ortopédica. Vamos colocar de lado a questão que nós estamos vivendo, uma pandemia. Mas se fosse fazer uma cirurgia ortopédica no sistema privado, eu consigo cirurgias muito mais rápidas do que no sistema público. Se eu vou fazer uma radioterapia, a fila é muito mais curta. E mais assustador, alguns tratamentos no sistema privado têm resultados e chances de cura melhores do que o sistema público, o que faz com que essa diferença de custo seja as custas de diminuição, infelizmente, de qualidade.
Quer dizer, se a gente fosse colocar toda a qualidade ou acesso ao mesmo tipo de tecnologia e serviço que o sistema privado teria, os custos provavelmente aumentariam o valor, vamos dizer, o percentual do PIB gasto no subsídio.
Em algumas situações, 5 vezes mais. É preocupante, sim. Em algumas situações em medicina se calcula que para eu poder fazer No SUS, exatamente o que se faz no sistema privado, eu teria que colocar 5 vezes mais dinheiro.
Aproveitando que você tocou no assunto da saúde suplementar, né, do sistema privado, e a gente tem um exemplo do aumento de demanda, né, por parte dos pacientes, do sistema suplementar, a lei 12.880, que obriga também os planos de saúde e os seguros privados de assistência a cobrir os custos de uma medicação oral, por exemplo, para tratamento domiciliar do câncer. Nesse mesmo cenário, os números mostram que o reajuste do valor dos convênios em 2020 supera os valores da inflação, porque a gente está falando de uma inflação do médica, vamos dizer assim, de serviços médicos e tecnologias. Existem experiências positivas nas quais nós podemos esperar para vencer esses desafios como esses de uma inflação maior ou reajustes maiores, ou como atender essas demandas crescentes, né, de custos sem onerar demais os gestores, né, os stakeholders do sistema privado, da saúde suplementar e também os pacientes.
Sim, é importante chamar atenção para que não existe, na verdade, quem vai pagar a conta a não ser o paciente, sempre é o paciente. As pessoas dizem assim, o convênio paga. Não, não é o convênio que você está pagando. Quem está pagando é quem paga a mensalidade do plano de saúde. Portanto, se eu tenho uma contingência muito grande e uma utilização, uma sinistralidade muito grande, as mensalidades aumentam. Isso é inevitável. Isso é um conceito fundamental de mutualismo. Vamos lá. Se eu tenho um plano de saúde com 100 mil vidas e o custo aumenta por conta de 1, 2, 3, 4, 5 procedimentos de altíssimo custo, esse valor vai ser redistribuído para a mensalidade do ano subsequente. 75% aproximadamente dos planos de saúde hoje são empresariais, ou seja, são empresas, e a maioria pequena, que junta seus funcionários e fazem um plano de saúde. Agora imagina que alguém tenha que ter acesso a um medicamento extremamente caro, $1 milhão, e não é força de expressão, já existem isso. Inclusive a média de um tratamento oncológico, por exemplo, um entrante no mercado é em torno de $10 mil por mês. Então, rapidamente nós chegamos em R$1 milhão para pacientes ou alguns pacientes com câncer. Bom, este valor ele não é prejuízo de nenhuma operadora, não existe isso, ela simplesmente distribui entre os pacientes. Portanto, toda vez que eu vou ter que incorporar uma tecnologia em saúde, eu tenho que lembrar que, obviamente, aqueles desassistidos, aquele pessoal que está na base da pirâmide, que é justamente quem está mais vulnerável a oscilações de preço, pode ter que sair do sistema. Quando existe uma lei que propõe, por exemplo, a inclusão de todos os medicamentos orais para o câncer como obrigação de um plano, a primeiro momento a sensação é de, opa, um benefício, um ganho. Só que eu só posso dizer isso depois que eu calcular quantas pessoas vão se beneficiar e quantas vão se prejudicar. Por questões óbvias, vai haver um grande número de pessoas que, porque vai aumentar o plano de saúde, vão acabar não conseguindo manter seu plano ou eventualmente vão ter que migrar para um plano menor e eventualmente migrar para o SUS. Fato é que sim, existe uma repercussão sistêmica que tem que ser avaliada. O que a gente pode fazer para controlar isso? Primeiro, melhorar a eficiência do sistema. É parar de gastar com coisas que não trazem benefício ao paciente. Existe uma série enorme de situações que são desperdícios. Uma série enorme. Exames que não precisariam ter sido feitos. É uma série gigantesca de alternativas que têm a mesma eficiência, mas o dobro ou o triplo do preço. A partir do momento que eu conseguir enxugar o desperdício, eu liberto o orçamento para investir em inovação. Cada centavo que é evitado de utilização inadequada, eu posso assegurar que existem muitas tecnologias em saúde e medicina, especificamente, que são desnecessárias. Provavelmente muitas pessoas aqui já ouviram falar, ouviram pessoas que fizeram exames e não foram nem buscar o resultado. Ou então, uma série de alternativas terapêuticas com resultados equivalentes, mas preços totalmente diferentes. O pessoal nem consegue equacionar quanto custa uma tecnologia. Quando eu pergunto para a população o que eles acham que o remédio é caro, frequentemente navegam em torno de 200, 300, R$400, ninguém nem imagina que nós estamos falando de tratamentos em câncer, por exemplo, que vão a R$50 mil, R$60 mil por mês. Obviamente, isso vai impactar. Novas terapias gênicas que custam 10, 12 milhões de reais para um paciente. Obviamente que para aquele paciente é importante, e a gente festeja esse avanço, mas não podemos, sob hipótese nenhuma, negligenciar a informação de que vai haver uma repercussão sistêmica. Então, como gestor, não cabe a nós decidir quem merece ou não merece, não é esse o sentido da discussão. A discussão é, temos que medir para poder tomar a decisão e a alocação do recurso ser de forma que todas as informações vão estar disponíveis para tomar a decisão.
Voltando novamente para entender um pouquinho melhor da economia da saúde no SUS, né? Seria, talvez, preciso desmistificar essa ideia de tratar-se só de contenção de gastos, mas analisar o contexto da rentabilidade, da economia, como poderia ser melhor implementado o conceito de farmacoeconomia no Sistema Único de Saúde. saúde. Ele já existe. Eu acredito que já se façam, né, estudos para isso dentro do SUS. Mas quais seriam, então, as barreiras do porquê que a gente não melhora, né, não só a visão, mas a implementação disso?
Tem uma série de fatores que atrapalham um pouco a implementação. Não há dúvida nenhuma que não é economizar dinheiro, mas é alocar melhor o recurso. Então isso tem que ficar muito claro. O recurso já está alocado para a saúde, vamos só usar de uma maneira melhor. Eu vou escolher comprar uma tecnologia X ou Y. Isso que é a avaliação de economia da saúde. Tem problemas que dificultam. Uma delas é nós decidirmos o que a gente pode considerar como custo efetivo. O conceito e estabelecer de uma forma transparente o que nós vamos chamar de custo efetivo é muito difícil. Vou tentar dar exemplos e ajudar vocês. Vamos colocar, se eu tiver um medicamento que custa R$1 e dá um ano a mais de vida para um paciente, em média, todos nós vamos dizer assim, vale a pena, tem sentido. Ele definitivamente deve ser custo efetivo. Agora, se eu disser que ele custa todo o orçamento da saúde para dar um dia a mais de vida, é fácil todos nós dizermos que não, não deve ter sentido, não é custo efetivo. Não que a pessoa não mereça, porém não podemos chamar de custo efetivo. Então a pergunta que se tem que fazer é o seguinte, quanto é que é o meio do caminho? Quanto que nós vamos definir como razoável? Quanto que nós, como sociedade, estamos dispostos a investir para dar um ano a mais de vida para uma pessoa? Óbvio que a palavra ideal seria dizer, eu todo recurso disponível. Não existe como fazer isso, eu vou ter que trabalhar com recurso finito. A Organização Mundial de Saúde recomenda que tudo que custar até 3 vezes o PIB per capita do país para cada ano de vida que eu dou, ajustado para a qualidade, eu posso chamar de custo efetivo. Mais do que isso, não está errado fazer. Só não posso chamar de custo efetivo. O Reino Unido, ele já fala em 3 vezes o PIB per capita, mas ele fala em torno de 60 mil libras para cada PIB, para cada ano ajustado por qualidade de vida. De forma que eu consigo transformar esse número de uma maneira mais prática. Tem tecnologias que vão custar mais do que isso, não está errada, mas eu não posso chamar de custo efetivo. Por que é importante esse número? Porque eu vou ter que comparar as várias demandas, todas acontecem ao mesmo tempo, e escolher aquelas que vão oferecer mais valor pelo mesmo recurso. Uma das maneiras de tentar controlar e ajustar isso no país é primeiro deixar muito claro e transparente quanto que nós, como sociedade, queremos investir para cada ano de vida ganho ajustado por qualidade. Outra forma de fazer isso é trazer a sociedade para entender melhor os conceitos e saber que existe um compromisso da sociedade, da mesma forma que existe um compromisso dos gestores, de evitar desperdício, de garantir que a melhor tecnologia seja priorizada. A gente viveu agora, durante a pandemia, vários debates nesse sentido. Vamos comprar medicamentos que podem ser usados precocemente na doença? Ora, se eles vão aumentar o desfecho, pode ser interessante. Agora, se eles não modificam o desfecho, se eles são só no campo da vontade de que funcione, eu posso estar deixando de alocar o recurso num lugar, uma coisa que funciona bem, como, por exemplo, em vacina. E é uma decisão muito dura porque ela sempre envolve o abdicar de decidir alguma decisão. Portanto, se eu vou alocar recurso em saúde numa ponta, eu vou ter que desalocar de outra.
Falando agora, então, na Covid e tudo mais, e nessa alocação de recursos, né, que são recursos que apareceram e que o sistema de saúde tem que, e os pacientes também têm que considerar, né? Qual será, com o impacto da pandemia, qual é o futuro, né, da saúde no Brasil? O que nos espera a curto prazo para um gestor de saúde, né, considerando esses desafios que estão assolando o nosso país agora?
Temos um tremendo desafio e uma repercussão que ainda não conseguimos medir. Por exemplo, nós temos dezenas de pacientes, centenas de pacientes, talvez milhares de pacientes, que deveriam estar fazendo sua mamografia, deveriam estar fazendo colonoscopia, deveriam estar fazendo só cirurgia e não estão podendo fazer porque está cancelado e está tudo fechado. Então nós vamos pagar um preço por conta dessa priorização do Covid, e é adequado priorizar, porque afinal de contas ela é o que mais está pressionando o sistema, não há dúvida nenhuma. Mas nós vamos pagar um preço que são aquelas pessoas que deixaram de fazer seus diagnósticos mais precocemente. Isso também pressiona o sistema. Eu vou ter que pagar o preço de pessoas que deixaram de fazer atividade física, que também pressiona o sistema. Nós vamos ter que pagar o preço de pessoas que deixaram de fazer seu acompanhamento médico adequado, identificando precocemente doenças e manejando de uma maneira melhor. Eu também poderia salvar vidas. Então, evidente que todo tipo de vida importa, e evidente que não adianta trocar uma doença por outra. Num cenário onde o nosso recurso é muito limitado, nós acabamos priorizando aquela que está pressionando mais. Mas o gestor, nesse momento, ele tem que ter em mente que eu não posso construir uma solução que envolva eu colapsar o sistema daqui a pouquinho porque eu negligenciei estratégias importantíssimas de cuidar da saúde, como atividade física, como mamografia, como colonoscopia, como fazer aquilo que a gente sempre foi treinado a fazer, que é cuidar da própria saúde.
E as novas, né, vamos dizer assim, que estão surgindo muito, e principalmente em relação à saúde mental, né? A gente vive trancado aqui nas nossas lives, reuniões e tudo mais, essa ansiedade, né, ao mesmo tempo, e o que se espera em relação às novas, vamos dizer assim, doenças que vão nos assolar, que poderiam, vamos dizer assim, vir daqui a muito tempo.
Mas o mais importante, Mônica, a gente ter clareza que nós só vamos poder tomar decisões certas se nós soubermos medir isso. O que uma pandemia faz é nos obrigar a ter rapidez na tomada de decisão. O que nós aprendemos ontem vai ser o que nós vamos usar hoje para tomar decisões amanhã. Existe uma rapidez grande de acontecimentos, a ciência tem tentado acelerar seus processos e por conta disso a gente tem muito mais insegurança na construção científica, é razoável isso, nós vamos ter que correr mais riscos, não vamos poder ter um estudo a longo prazo, nós não vamos poder ter um grande tempo de acompanhamento antes de decidir uma coisa e outra, porque as pessoas vão morrer se a gente fizer isso. Mas evidente que se eu tomo decisões mais rápidas, eu estou tendo mais riscos, isso é inevitável em saúde. Infelizmente, é assim, a gente vai sempre em qualquer tomada de decisão tentar escolher o caminho que eu tenha menos risco individual para a população. Hoje nós vivemos um cenário que se nós não medirmos adequadamente tudo que nós estamos fazendo, eu nunca vou saber se deve ser feito lockdown, se não deve ser feito lockdown, se deve ser usado o remédio X e Y, se não deve ser usado, se eu devo vacinar com a vacina 1, 2 ou 3 ou a 4ª vacina.
Ou quantas doses, né? Talvez tenhamos que tomar várias doses das vacinas.
Muito provavelmente nós vamos ter que fazer no futuro reforço dessas doses, muito possivelmente ano que vem nós vamos tem que ter novas campanhas de vacinação. Portanto, respostas só virão se nós soubermos medir isso de uma maneira adequada. E medir no meio de um temporal é muito difícil. Então, medir o desempenho de uma máquina que está andando e eu não posso parar para poder fazer isso com tanta tranquilidade é um tremendo desafio. Mas é fundamental que o gestor de saúde ele tenha em mente que eu preciso tomar decisões rápidas e agora, porque as pessoas estão morrendo e bastante todo dia, mas eu também tenho que ter a visão a médio e longo prazo. Porque eu não posso, para salvar pessoas agora, sacrificar muito mais gente daqui a alguns meses, alguns dias. Não tem sentido nenhum. E essa visão sistêmica, ela é muito complexa, porque ela navega no meio das incertezas, no meio de não saber exatamente como vai ser amanhã. Porém, algumas coisas a gente sabe. Todas as ferramentas de economia da saúde foram testadas justamente para que a nossa decisão seja menos apaixonada, menos intuitiva, seja muito mais técnica. E eu colocando isso numa perspectiva técnica e científica, eu tenho muito mais chance de acertar. Muito mais chance de acertar. De forma que nós não podemos, principalmente por ser um país mais pobre, nos conceder fazer qualquer tipo de manejo ou tomar de decisão sem realmente saber se aquela é a melhor maneira de eu usar o nosso parco recurso. Eu não posso me dar o luxo absolutamente de cometer desperdício e absolutamente nós não podemos errar. Qualquer erro significa uma tomada de decisão que vai furtar das pessoas mais vida.
Com custos maiores, muito maiores do que deveriam ter sido na realidade. Né? Então, só para trazer mais elementos, na tua visão, qual o papel, vamos dizer assim, né, da indústria, como aproximar a indústria e as instituições de saúde de uma forma positiva e também qual é o papel do profissional de saúde, né, como o profissional técnico a identificar, né, realmente e poder estar nas mãos dele, otimizar essa gestão da tecnologia e os custos de saúde também.
Olha, a indústria farmacêutica, ela tem um papel muito importante nessa discussão, porque ela traz, a indústria não só farmacêutica, a indústria de alimentação, a indústria de saúde, de uma forma ou de outra, de devices, novas tecnologias, ela tem um papel muito importante. Ela tem, inclusive, uma característica muito clara de ser movida à inovação. Ela precisa de coisas novas, ela precisa ir adiante. Agora é fato, ela tem que se adaptar e se moldar às capacidades que o mundo tem a oferecer. Se eu tiver muito empenho para desenvolver tecnologias que só caibam no bolso do hemisfério norte do mundo, da Europa ou dos Estados Unidos, eu tenho que lembrar que vou ter muita gente no Hemisfério Sul que pode precisar daquela tecnologia e não vai ter condições de buscá-la. Tem que botar na agenda da indústria como vai garantir acesso para uma população, obviamente respeitando seus investidores e suas regras de compliance. Portanto, ninguém está pedindo para que se faça caridade, mas certamente tem que ter uma agenda e todo um projeto para que acesso seja customizado para países que têm capacidade de pagar e países que não têm capacidade de pagar. Isso é uma questão de responsabilidade social, é uma questão de garantir um item fundamental em saúde, que é equidade. Eu não posso aceitar que vai existir pessoas de primeira categoria que vão ter acesso a um tratamento, um manejo, e pessoas de segunda categoria que não vão ter acesso ao melhor tratamento possível. Soluções que não pensem em controlar inequidade não são soluções completas. Os atores tão importantes quanto as fontes pagadoras são os médicos ou os profissionais de saúde, nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiros, todas as pessoas envolvidas que vão ter que nos ajudar a definir realmente o que é prioridade. Ninguém melhor do que quem trabalha na ponta para poder participar disso. E eu gosto de dizer o seguinte: ou essas pessoas passam a participar da tomada de decisão e identificar o que significa ser custo efetivo, identificar o que é prioridade, ou alguém que não é da área vai tomar a decisão por elas. Então, precisamos sim da participação de todos. Agora, tem um outro ator aqui que é muito pouco mencionado e ele é fundamental na discussão, que é o paciente, que aliás deveria ser o principal ator. É super difícil, aliás é muito difícil, o paciente ter uma visão sistêmica do problema. Evidentemente, a tendência do paciente é dizer assim: olha, eu quero tudo que eu puder e eu não gostaria de pagar nada. Legítimo. Mas a percepção de prioridades, se é um paciente, se é uma pessoa que tem a doença muito próxima dela, se é uma pessoa que tem outra doença, se é uma pessoa que não está doente, ela basicamente é um potencial paciente em algum momento, cada um vai ter uma leitura e uma percepção diferente. Mas tem várias situações em medicina em que, se eu for para um grupo de pacientes com câncer, eles vão enxergar uma prioridade. Se eu for para um grupo de pacientes com doenças reumáticas, eles vão enxergar outra prioridade. Se eu olho para doenças raras, certamente, ou em pediatria, alguém vai enxergar outra prioridade. Nós nunca vamos chegar num ponto comum se não sentarmos, definirmos quais são os critérios e chegarmos a uma conclusão que atenda à necessidade da maioria, principalmente.
Seria interessante, então, nós termos assim, um board de pacientes num sistema público ou no sistema privado? Isso faria sentido?
Representação de pacientes tem todo sentido. A representação de pacientes, aliás, vários grupos de o que a gente chama de ATS, de Avaliação de Tecnologia de Saúde, incorpora grupos de advocacy, portanto, representantes de pacientes que vão, de uma forma ou de outra, explicar a sua perspectiva. É verdade, os grupos de advocacy, vários são muito bons, a gente tem belíssimos exemplos no Brasil, mas sempre houve uma crítica muito grande que a agenda, eventualmente, de um grupo de advocacy pode não ser totalmente isodistante dos interesses. Ela chega muito pronta para defender, porque esse é o objetivo dela, o interesse de um grupo específico de pacientes. Tem que haver uma educação por trás disso para que realmente as pessoas entendam que o objetivo ali não é fazer logo do seu interesse, mas é fazer ciência com base em informações que nós vamos pré-definir como critério objetivo. O que eu quero dizer com isso? Todos nós entendemos o que é saúde, todos nós entendemos que o recurso é finito, vamos treinar todos a saber calcular onde eu consigo o melhor resultado com o mesmo recurso, e aí sim as pessoas vão poder participar de uma forma muito transparente da tomada de decisão e usar essa ferramenta para fazer com que o nosso sistema seja o mais eficiente possível.
A gente costuma fazer planos estratégicos de médio e de longo prazo, né? Que na realidade com a gestão de recursos, como investimentos e tudo mais. Como, na tua experiência, como um gestor de saúde, isso também é feito para a gestão de saúde, planos de curto, médio e longo prazo? Como que isso é feito? Se é feito, como que isso é feito? Me dá um exemplo, por exemplo, de alguma situação ou alguma categoria em que isso é bem aplicado.
Nós temos várias situações em medicina onde o planejamento estratégico, ele parte de apagar o incêndio inicialmente. Tá? E obviamente a gente tem tantas variáveis aí que acabam tornando a situação mais complexa ainda, mas essencialmente nós temos dentro das empresas aquele escalão que está concentrado em estabelecer suas metas e resolver o problema daquele ano. Eu tenho que ter gente que tem que pensar o negócio a curto, longo e médio prazo. Portanto, operadoras de plano de saúde têm tomado a dianteira em testar novos modelos, talvez porque elas estejam as mais pressionadas para pagar a conta. Então, uma das coisas que tem sido muito trabalhada é buscar novos modelos de remuneração, fugir do formato que a gente chama de fee-for-service. O fee-for-service é basicamente um modelo de restaurante. Assim, eu chego lá, peço, uso, consumo e levo a conta para casa. Em outras palavras, o paciente vai no hospital, quanto mais ele usar, maior é a conta que o operador vai ter que pagar. Tudo bem, mas ele não garante eficiência. Aliás, ele chega a criar uma distorção. Por exemplo, se eu tenho um paciente no hospital e ele quebra a perna quando está tendo alta. É uma tristeza para o paciente, é péssimo para a equipe médica, mas o hospital vai receber mais, porque depois ele vai recebendo o conserto da perna do paciente. E, obviamente, ninguém quer isso que aconteça, mas eu não estou premiando definitivamente a eficiência, que é mandar o paciente para casa inteiro e o mais rápido possível. Ora, se eu entendo que esse modelo tem distorção, eu tenho que buscar alternativa. E não existe uma receita mágica. Muito provavelmente os novos modelos e novas estratégias vão conviver durante muito tempo entre si. Mas provavelmente uma das coisas que deve ser mais pautada é a mudança do modelo de risco. Em outras palavras, compartilhar o risco deste negócio entre todos. A indústria compartilhar isso com os hospitais, que vão compartilhar isso com os operadores de plano de saúde e, quiçá, eventualmente até com quem está pagando efetivamente a conta, que são as empresas que contratam plano de saúde. Eventualmente famílias e eventualmente pessoas individual.
Ou seja, o próprio paciente também, no final.
Todo mundo tomar decisão. Eu gosto de chamar aqui de uma situação onde nós vamos horizontalizar a tomada de decisão. Deixa de ser vertical, deixa de ser de cima para baixo, alguém manda, faz, cumpre e paga. Ela passa a ser horizontal, onde nós podemos sentar todos os atores antes de qualquer coisa acontecer e estabelecer a tomada de decisão. Claro, eu, por exemplo, eu posso pegar uma prótese de coluna. Eu pego aquele orçamento de 3 próteses, uma delas custa 50, outra custa 100, outra custa 200 mil reais. Eu sento com a operadora, sento com a indústria farmacêutica, sento com o paciente e com quem está pagando a conta, que pode ser uma empresa ou uma família, e digo, olha, eu tenho essas 3 possibilidades. A vantagem e desvantagem de cada uma alternativa é essa. Não posso assumir que a mais cara vai ser a melhor, nem sempre isso acontece, ainda mais em medicina, que eu preciso ter soluções, tem que ser muito customizadas para cada paciente. E aí nós vamos tomar a decisão considerada mais eficiente para aquela situação.
Perfeito. Excelente, Dr. Stephen. Muito, muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite, por compartilhar aqui conosco sua visão, sua experiência sobre o tema. É muito importante realmente o tema de economia na saúde, visto também tudo que a gente está vivendo. Foi uma conversa super esclarecedora e eu tenho certeza que muito instrutiva para todos nós, para todos os nossos ouvintes.
É um prazer. E estou à disposição para ampliar, o tema é muito amplo, evidente que tem muito mais coisa para conversar e discutir, e existem debates que talvez sejam mais instigantes ainda, que são como nós vamos fazer quando eu tenho que realmente escolher entre duas tecnologias que são equivalentes, como é que eu vou fazer quando eu tenho uma prioridade mais emocional, como aplicar para um lado de uma criança versus aplicar numa paciente que tem uma doença terminal. Ora, é um debate que a gente não ia conseguir acabar rapidamente, fica o convite. Fica o convite para em algum outro momento a gente ampliar essas discussões, é bem bacana.
Já está marcado então, Stephen, já está marcado para a gente conversar a respeito. Eu adorei nosso bate-papo e, sem dúvida alguma, vamos continuar. Fica já feito aqui o nosso convite para você. Espero que a gente consiga ajeitar as agendas para isso.
Faremos isso sim. É um prazer conversar sobre o tema, até porque isso é a única maneira que nós temos de progredir como país, é isso. É ilustrar as pessoas, envolver todos os atores numa discussão que tem que ser muito madura, muito fundamental, principalmente porque nós não temos o recurso para fazer tudo que a gente gostaria.
E quem sabe no futuro, né, a gente vai ter realmente essa visão, termos mais acesso a tudo que é de melhor de uma forma otimizada, né, e correta. Bom, pessoal, finalizamos por hoje. Convidamos vocês para que continuem acompanhando o nosso Avante Nestlécast. Muito obrigada. Tchau.
Cadastre-se no nosso site www.avantenestle.com.br e tenha acesso a mais conteúdos.
Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEd.